Parashat esta semana, Parashat Miketz. Parashat Miketz, a continuação da história da semana passada, quando a Parashat começa contando sobre os dois sonhos que o faraó teve e não sabia como interpretar eles. Ninguém sabia interpretar direito para ele, quer dizer, as pessoas interpretavam, mas não... Ele sentia que está faltando alguma coisa, não é isso. E nesse momento, o ministro da bebida finalmente lembra, diz, ah, lá na prisão tinha um sujeitinho que... Ele era escravo e tal, mas acabou interpretando para a gente direito os sonhos. E assim o faraó chama Yosef, e Yosef interpreta para ele os sonhos, que são sonhos que têm a ver com a economia do país. Que você vai ter aqui anos de fartura, 7 anos de fartura, em seguida vão ter 7 anos de muita fome. E, portanto, precisa armazenar comida. E aí o faraó fala, bom, você tem alguém mais inteligente do que você para fazer isso? Então você vai ser nomeado agora o vice-rei. E você vai comandar, ao longo desses anos de fartura, o armazenamento de comida. Depois a Torá começa a contar, em todos os detalhes, o que acontece na sequência, quando o Yosef já virou vice-rei do Egito. A fome atinge também a terra de Canaã, a terra de Israel. E os irmãos dele acabam descendo para o Egito para comprar comida. Ele reconhece eles não reconhecem ele. E Yosef começa a testar eles. E aí a Parashá conta todos os detalhes de como foi isso. Eles foram uma vez comprar comida, depois o Yosef ordenou, segundo o que eles contaram, eles devem trazer o irmão menor para lá. E foi difícil eles convencerem o pai a deixar o Binyamin vir. O pai não queria de jeito nenhum. No final acabou Yehudá convencendo o seu pai. Eles descem e acaba a Parashá quando eles têm um grande problema. Que o cálice do Yosef foi escondido na mochila do Binyamin. E foi encontrado na mochila do Binyamin. E eles então têm um decreto do Yosef. Que Binyamin, que roubou o copo, vai ficar preso. E eles falam, não pode ser uma coisa dessa, o que a gente vai fazer agora? O pai já não queria deixar o Binyamin vir, e agora o Binyamin não vai poder voltar para casa, o que nós vamos fazer? E a Parashá termina nesse suspense. Duas coisas interessantes na nossa Parashá. Primeira é, logo no início, a Parashá fala que foi no final de 2 anos e o Paró Cholem, o Paró sonhou. Na verdade, Cholem é presente. E Paró estava sonhando. E ele estava na margem do Nilo e começa a contar o sonho. Um dos comentaristas diz que, na realidade, Yosef teve uma chance a cada dia ao longo desses 2 anos. O Midrash diz o seguinte, o Midrash diz que Yosef deveria ter sido solto da prisão logo depois que os 2 ministros foram soltos da prisão. Mais uma vez que Yosef confiou, de certa forma, no ministro da bebida e ordenou a ele, lembre de mim perante o faraó e fala que eu fui roubado 2 vezes, eu vim parar aqui, eu agora estou prisioneiro, eu não fiz nada para ele me tirar da prisão. Diz o Midrash, uma vez que o Yosef, naquele momento, confiou em algo além de Deus, confiou no ministro da bebida, que ele vai tirar Yosef da prisão, ele acaba merecendo ficar 2 anos a mais na prisão. Diz um dos comentaristas sobre a Torá que, na realidade, todos os dias ao longo desses 2 anos, o Paró sonhava esses 2 sonhos. Todo dia Paró sonhava, por isso está escrito aqui no presente, Paró Cholem. Ele sonhou, todo dia ele sonhava. Mas, todos os dias de manhã cedo, ele esquecia o sonho. Ele sonhava e esquecia. Sonhava e esquecia. Por quê? Porque o Yosef ainda estava achando, quem sabe hoje o ministro vai falar de mim. Quem sabe hoje o ministro vai falar de mim? Então Deus fazia que ele tinha a chance de ser lembrado naquele dia, porque o Paró estava sonhando algo que seria necessária a interpretação dele, mas o Paró esquecia o sonho. Depois de 2 anos, quando chegou Rosh Hashanah, de 2 anos depois, está escrito no Talmud, na Sefer Rosh Hashanah, que isso foi em Rosh Hashanah. O Paró teve o sonho em Rosh Hashanah, e naquele dia Yosef pensou: eu confio apenas em Deus, só Deus vai poder me tirar dessa prisão aqui. E aí naquele dia, diz a Torá, Vayikatz Paró vehineh halom. O Paró acordou e é isso que havia um sonho. Hoje ele lembrou do sonho. Vayi vaboker vatipa emruho. Foi de manhã, estava incomodando. Ele estava com o espírito incomodado. Ao longo de 2 anos ele sonhava e esquecia. Naquele dia, finalmente, quando Yosef confiou plenamente em Deus, o Paró sonhou e lembrou do sonho de manhã. E aí, de fato, vem a salvação para Yosef. Enquanto nós temos que nos preocupar e tomar cuidado para confiar apenas em Deus nas coisas. Não ficar confiando que alguém vai fazer, alguém vai intervir. Tem que pensar sempre que Hashem vai fazer. Hashem é que vai nos prover o que nós necessitamos. Se nós chegamos a esse nível, a salvação vem imediata. O Yosef, de escravo e prisioneiro, vira vice-rei. De repente, vice-rei. Um cargo tão alto. Escuta, Paró. Tudo bem, você está precisando resolver o problema econômico do país. Perfeito. Tem um sujeito à sua frente que parece um cara inteligente. Parece um cara talentoso. Mas no final das contas ele é escravo. Virar vice-rei? Põe ele como ministro da economia. Põe ele como algum ministro. Por que esse salto tão grande para o Yosef? Assim pergunta o Rav Shmulevitz. Interessante esse cargo de vice. Para e pensa, nós temos presidente e vice-presidente. O presidente escolhe um vice-presidente. Uma pessoa inteligente, tem que ser. Tem que ter um pouco de talento. Ele escolhe alguém como vice-presidente. O presidente, quando escolhe o vice, está escolhendo alguém, a princípio, que tem uma qualidade incrível. Qual a qualidade? Uma qualidade que ninguém outro, nenhuma outra pessoa tem. Esse sujeito não quer ser presidente. Ele vai ser vice. Ele podia concorrer à presidência. Esse sujeito não quer ser presidente. Ele não quer ser presidente. Ele quer ser vice. Ele é escolhido como vice. E aí concorre às eleições. E aquele presidente ganhou. O que esse vice tem na cabeça? Esse vice quer chegar o dia que ele vai ser o presidente. É para isso que ele está lá. Esta é a realidade. O vice-presidente está lá pensando na carreira do futuro. Hoje ele é vice. Se a proposta de um bom governo for atingida, então ele vai poder fazer a próxima campanha e é ele que vai virar o próximo presidente. Muito bem. Tanto é que quando um presidente é reeleito, devagarzinho no segundo governo daquele presidente, o vice-presidente começa devagarzinho se afastar. Por quê? Ele não quer se sujar e, ao mesmo tempo, ele quer poder tomar o seu pedaço para poder concorrer da próxima vez como presidente. Quando um presidente apronta alguma, o vice-presidente não quer se queimar, porque não interessa, mesmo que algo pessoal do presidente, o vice vai ser levado junto. Ele se afasta porque ele quer poder, na próxima vez, concorrer à presidência. Em outras palavras, no final das contas, um vice tem em sua mente virar presidente. Muitos vice-presidentes estão pensando no fundo e rezando para que o presidente morra. E ele vai virar o vice, ele vai virar o presidente. Então existe um risco quando você escolhe um vice-presidente. O vice-presidente não está lá à toa. O vice-presidente está lá com pensamentos de um dia se tornar presidente. O que o Paró viu de incrível no Yosef para escolher um escravo e um prisioneiro como vice? Diz o faraó para o Yosef: Halom halampi, eu sonhei um sonho. Ufoter einoto, e ninguém sabe me interpretar o sonho. Vani shamati alecha leimor, e eu ouvi falar sobre você. Tishma halom liftoroto, você ouve os sonhos e sabe interpretar eles. O que responde Yosef? Vayar Yosef et Paró leimor, o Yosef responde para Faraó dizendo: Biladai, fora, não, não, não é nada disso. Eloquim yane shalom paró, Deus vai responder a paz do Faraó. Quando o Paró diz para o Yosef: ouvi falar que você é um cara expert, você manja de sonhos, e quando se conta um sonho para você, você sabe imediatamente interpretar o sonho. Diz o Yosef para o Paró: não, de jeito nenhum. Deus é que vai dar a interpretação. O Paró vê esse sujeito que está na minha frente. É um sujeito que recebe sobre ele autoridade. Ele sabe que tem alguém acima dele. E ele não quer pegar o posto de quem está acima dele. Ele sabe respeitar quem está acima dele. Ele podia muito bem dizer: sim, sim, eu sou um grande entendido em sonhos. Pode falar o sonho que eu vou te interpretar. Eu manjo de tudo. Ele não fala isso. Ele não fala que eu entendo de tudo. Ele não fala: eu sou o cara mais inteligente, eu sou o entendido, não. Ele diz: Deus é que... Ah! Quando parou ver que quem está diante dele é uma pessoa que sabe assumir uma autoridade superior, diz o Paró: esse eu quero como vice-rei. Esse vai ser um que vai saber me respeitar. Esse vai ser um que não vai ter ideias de querer virar rei no meu lugar. Porque ele sabe receber sobre ele e assumir sobre ele uma autoridade suprema.